Como dizia o grande líder chinês Deng Xiaoping, não importa que o gato seja preto ou pardo, desde que ele casse o rato. Então, não importa que isso tenha sido uma iniciativa de uma senadora, no caso, a minha iniciativa, com apoio à sugestão da Oncoguia e de outras entidades de oncologistas. Tivemos aqui o Dr. Paulo Hoff, que veio dar fazer uma exposição nessa mesma audiência pública para tratar e mostrar que a indústria farmacêutica tem uma evolução muito acentuada e isso é bom para o paciente, eliminando os riscos de algum problema de contaminação quando vai a uma clínica ou a um hospital para fazer a quimioterapia convencional, quando pode ir em casa, sem sair do seu ambiente familiar, tomar essa medicação. A deputada Jandira Fegali, com muita propriedade, me consultou se eu aceitaria o fracionamento desses medicamentos. Eu, de bom grado, achei que foi uma alteração absolutamente lógica, que é importante para o bolso e a saúde financeira dos planos de saúde, que são medicações caras, mas também para o próprio meio ambiente. E esta é a racionalidade que temos em relação a esse tema. Assim é que, atualmente, os planos de saúde só são obrigados a conceder o tratamento em ambulatórios. Com essa decisão da ANS, os pacientes passarão a ter acesso em casa a medicamentos que têm 54 indicações contra vários tipos de câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, poderão ser beneficiados com a nova técnica de radioterapia os pacientes com câncer de próstata, mama, colo retal, leucemia, linfoma, pulmão, rim, estômago e pele. A proposta passará por consulta pública, que será aberta entre os próximos dias 7 de junho e 7 de julho, na página da ANS na internet. É uma oportunidade para todos participarem com sugestões. A agência espera receber contribuições da sociedade e não descartou a possibilidade de, após a consulta, haver ampliação desses procedimentos. Independentemente das contribuições da população, a ANS informou que não pretende mudar a decisão sobre o uso de quimioterapia oral na luta contra o câncer pelos planos de saúde. Está aí, acolhendo aí uma sugestão. Desta casa, a iniciativa foi desta casa, e não fosse talvez o que nós fizemos aqui, certamente a ANS não tomaria essa iniciativa. O Ministério da Saúde informou que cada plano de saúde deverá definir a forma de distribuição dessa medicação. Entre as possibilidades estão a distribuição direta, a definição de convênios com farmácias privadas e o reembolso aos pacientes. Faltou lembrar que é possível que os próprios planos de saúde entrem em contato diretamente com as indústrias para, nas compras, poder obter um melhor preço nas compras em maior quantidade desses medicamentos. É o que está acontecendo hoje. E fiquei alarmado, senador Figueiró, quando nós discutimos essas questões e foi informado pelo representante do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança, de Secretários Estaduais de Saúde, que enquanto o Ministério da Saúde, nas compras que faz para um determinado produto, um medicamento de combate ao câncer da mama, custa R$ 3,20, na compra pelos estados custa R$ 7,50. É inadmissível uma diferença a maior tão grande quanto essa, sabendo das dificuldades financeiras que a área de saúde tem em nosso país, especialmente considerando a situação financeira de estados e municípios. Aliás, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que 97% dos tratamentos de quimioterapia são feitos atualmente no âmbito do próprio Sistema Único de Saúde. É importante lembrar, os pacientes que precisavam desse tipo específico de medicamento já recorriam ao SUS ou buscavam a justiça para que os planos de saúde ofertassem esse tratamento específico. Essa notícia é importantíssima e reforça a relevância do debate democrático e maduro no Senado e na Câmara Federal para melhorar a vida do cidadão, especialmente dos pacientes com câncer. Falei na deputada Jandira Fegali, falei no deputado Ricardo Berzoino, mas também preciso falar do relator na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Regufe, aqui do PDT do Distrito Federal, que foi o primeiro a assumir a relatoria numa comissão em que foi possível também agilidade hoje na votação dessa matéria. Também a deputada Jo Moraes, que foi relatora ad hoc desse importante projeto em algum momento na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal. A matéria também já havia sido aprovada, como eu disse, na Comissão de Defesa do Consumidor, na relatoria do REGUF. O próximo passo agora é a Comissão de Constituição e Justiça. Isso demonstra a relevância do Legislativo nos principais debates nacionais. Tanto o diretor-presidente da ANS, André Longo, quanto o diretor da agência, Leandro Tavares, que já haviam se mostrado favoráveis ao oferecimento de remédios orais contra o câncer pelos planos de saúde, nos debates que realizamos aqui nesta casa. Graças às inúmeras audiências públicas, intensas conversas com o Ministério da Saúde, organizações não governamentais, associações diversas e representantes do setor privado, com a participação do Legislativo, o Sistema Único de Saúde, passou a adotar também outros procedimentos em favor dos pacientes com câncer, como a cirurgia plástica imediata e reparadora da mama para as mulheres que tiveram o seio retirado em decorrência dessa doença. A nova lei publicada no mês passado no Diário Oficial foi fruto de um projeto da Câmara, o 3 de 2012, da deputada licenciada Rebeca Garcia, do meu partido, do Estado do Amazonas, atualmente secretária de governo daquele estado e da qual tive a honra, aqui nessa casa, de ser a relatora no Senado. E essa matéria foi apreciada na Comissão de Assuntos Sociais, presidida atualmente pelo nosso colega Valdemir Mocca, do seu estado, Mato Grosso do Sul, e a aprovação da proposta no plenário ocorreu há 2 meses, com a Lei 12.802, de 2013, sancionada integralmente pela presidente Dilma Rousseff, que, como mulher, talvez tenha reconhecido a relevância dessa decisão e desse projeto, sem vetos, serão necessários apenas 45 minutos a mais, segundo os médicos, para que a cirurgia de reconstrução da mama seja feita logo após a retirada do seio. Em vez de 2 procedimentos cirúrgicos, será necessário apenas 1. A cirurgia única, a mastectomia, e logo a cirurgia plástica para a reconstituição da mama. Quando não for possível realizar esse procedimento, o médico deve justificar os motivos que impossibilitaram a reparação na mesma cirurgia. É uma esperança para as mulheres que representam hoje mais de 100 milhões de brasileiros, mais da metade da população. São medidas avaliadas como relevância pelos oncologistas para a saúde física e também mental das mulheres. Segundo dados da Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas, a FEMAMA, de cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, que são obrigadas a fazer a cirurgia para a retirada do seio, apenas 10 retornam às clínicas ou hospitais para fazer um novo procedimento cirúrgico de reconstituição da mama. Outras ficam traumatizadas, com danos psicológicos graves e autoestima prejudicada e afetada. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2008 e 2012, menos de 10% das 68 mil mulheres que retiraram a mama fazem a cirurgia plástica de reconstrução do seio. Muitas porque desistem de fazer a cirurgia após esperar mais de 2 anos para esse procedimento. Os debates nesta casa sobre a saúde do homem também têm sido intensificados e favorecem a adoção de políticas de saúde por parte do poder público. Há 2 semanas, no dia 16 de maio, realizamos, por minha sugestão ou requerimento, uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, a pedido da Sociedade Brasileira de Urologia. Especialistas apontam o preconceito e a falta de investimentos como fatores para o aumento do câncer de próstata no Brasil. As barreiras socioculturais e institucionais foram citadas como os principais impedimentos ao diagnóstico precoce e tratamento das doenças que afetam os homens, como o câncer peniano, por exemplo. Em geral, o homem sente-se forte e pensa que os centros de atendimento à saúde foram criados para os mais frágeis, como as crianças, as mulheres e os idosos. Assim, muitos homens só procuram atendimento médico quando a doença avançou de forma irreversível. Por isso, a importância de campanhas, como já que temos hoje o Outubro Rosa, que é um alerta para a prevenção da mama e fazer a mamografia como exame preventivo, estamos agora incentivando o Novembro Azul, que deve ser implementado para mostrar a necessidade e a relevância também da prevenção para combater o câncer de próstata nos homens. Portanto, gerar informação de qualidade para o fortalecimento de campanhas de prevenção também é papel institucional do Legislativo. Para citar outro exemplo da importância dos debates desta Casa, a presidente Dilma Rousseff sancionou, no ano passado, a Lei 12.732, de 2012, que garante prioridade aos diagnosticados com câncer para início do tratamento. Estou concluindo, senhor presidente. A Lei 12.732, garantindo prioridade aos diagnosticados com câncer para o início do tratamento pelo SUS em prazo máximo de até 2 meses. Isso foi fruto de um substitutivo da Câmara dos Deputados e foi iniciado lá em 97 por iniciativa do ex-senador Osmar Dias e do qual tive também a honra de ser relator aqui no Senado. A lei está em vigor desde a semana passada e a sociedade, representada também por instituições várias instituições médicas têm participado ativamente dos desdobramentos legislativos como a sua regulamentação. Eu queria registrar aqui também o papel que o Ministério Público Federal, a doutora Eitel, subprocurador da República, Eitel Santiago, realizou fazendo um seminário e um debate aqui na Procuradoria-Geral da República sobre essa matéria. Da mesma forma, a Defensoria Pública da União, que está vigilante no cumprimento deste que é um direito do cidadão, ou seja, diagnosticado a doença, 2 meses depois, o SUS tem que dar o tratamento, seja ele quimioterápico, radioterápico, cirurgia ou mesmo a quimioterapia. Por isso, sempre que temos oportunidade, relembro 4 ações principais que ajudam na luta de combate ao câncer. A detecção antecipada da doença, motivação para aqueles que enfrentam o câncer, mais incentivos às pesquisas científicas na área e novos tratamentos efetivos que resultem na cura de mulheres e homens. Essa luta continua e esta Casa seguirá cumprindo o seu papel contra esta grave doença. Curá-la ou tratá-la é um desafio de toda a sociedade brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.